Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 2 de dezembro de 2019, segunda-feira. Hoje, normalmente, como toda segunda-feira, seria um daqueles radinhos com um monte de coisa acumulada, porque ao longo do final de semana eu fui separando vários assuntos, etc e tal, mas eu tenho que sair um pouco mais cedo, tem um evento da SAP agora de manhã, quero dar uma olhada, que é sobre Customer Experience, que é uma disciplina bastante interessante. E então, para não perder, né, a oportunidade de gravar, eu vou gravar, mas talvez a gente grave um episódio um pouco mais curto. Algumas das coisas que eu separei para a gente conversar, comentar e tal, elas estão curiosamente correlacionadas, tá? E uma delas, por acaso, tem a ver com primatas, com macacos, com os nossos parentes um pouco mais peludos. Eu gosto muito de audiolivros. Ontem tive que explicar no almoço, para espanto de muitos, que quando eu estou no carro, dificilmente eu estou ouvindo música, eu estou ouvindo podcasts, ou estou ouvindo audiolivros, e mesmo quando eu estou sozinho, né, que eu posso me permitir escutar alguma coisa, continuo ouvindo audiolivros e podcasts. No fim, eu acabo não consumindo tanta música assim. E o último audiolivro mais recente, é um livro, o título é meio estranho, chama O Bonobo e o Ateu. Bonobo, vamos lá, o que é o bonobo? Bonobo foi confundido durante bom tempo com um chimpanzé. Ele é muito parecido com um chimpanzé, bonobo, só que não. Só que não. Ele é um primata, tá? Muito raro, ele fica ali concentrado numa região, se eu não me engano, é do Congo, na África, e ele tem uma diferença fundamental com relação aos outros primatas, porque enquanto o chimpanzé, eu sei que o chimpanzé é fofo, é bonitinho, é uma gracinha, mas o chimpanzé é uma espécie muito agressiva. Agressiva a ponto de ter desde assassinatos, vinganças, os caras são muito, muito, muito violentos. Né? É tanto que eles têm aqueles caninos enormes, eles são super musculosos, eles resolvem muita coisa na porrada. Não, chimpanzé é barra pesada. Mas o bonobo, por outro lado, é uma sociedade matriarcal, as mulheres que dominam, e em caso de conflito, os bonobos resolvem conflito não na pancadaria, mas em sexo. É uma coisa completamente insana. Qualquer situação, por exemplo, um grupo novo, ou uma disputa qualquer, ou algum confronto, termina sempre no que a gente poderia chamar cientificamente de uma suruba generalizada. Bonobo com bonobo, bonobo com bonoba, cara, Nossa Senhora, fêmea com fêmea, macho com macho, é uma confusão, é uma festa permanente. Então, esse livro é muito interessante porque ele mostra, bom, é lógico, o aspecto mais curioso dessa história toda é essa sexualidade festiva dos bonobos. Mas o mais interessante desse livro, que eu estou lendo agora, é tentar mostrar que algumas características que a gente considera essencialmente humanas, como, por exemplo, a empatia, a compaixão, né, aquelas coisas que a gente considera, sei lá, que alguém inventou, em algum lugar, no deserto tempos atrás, não foi inventado por alguma religião específica. E ele mostra que muitos animais já trazem essa característica, e os bonobos são um exemplo bastante bom. Ou seja, estou lendo essa história dos bonobos, eu sei que só eu tenho paciência para ler essas coisas, mas curiosamente, um podcast que eu acompanho com muito carinho, que é o Science Friday, na sexta-feira passada, eles reapresentaram um episódio extremamente interessante sobre a nossa origem animal, por assim dizer. E eu não sei se vocês assistiram ao 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um filme do Stanley Kubrick, que é um filme de ficção da década de 70, famosíssimo, é um clássico, né? Na verdade, eu não morro de amores pelo 2000, eu sei que tem uma série de inovações ali, uma série de maravilhas, mas eu nunca gostei muito. E o começo, que talvez você se lembre, ele mostra, você demora um pouco para entender, mas você percebe que você deve estar em algum momento na pré-história, em que você tem vários primatas peludos, não chegam a ser homens, mas notoriamente não é nenhum tipo de macaco conhecido, né? E um deles descobre um fêmur, né? um osso comprido. Se percebe que o cara pensou em, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa com isso. Aí a próxima coisa que ele faz com isso é esmigalhar a cabeça de um inimigo, né? Dando pauladas, ou seja, ele descobriu a primeira arma. E aí ele fica super feliz, joga a bendita arma para cima, aí tem uma fusão, essa arma vira uma nave espacial, mostrando que a tecnologia humana teria nascido, né, com essa coisa absolutamente homicida, assassina e tal. O que esse podcast explica que isso não foi gratuito. Na verdade, o cineasta ele embarcou numa que parecia ser uma descoberta científica, mas que de repente com o tempo a gente descobriu que não era bem assim. A tese é o que eles chamam de Killer Ape, né, um macaco assassino. Acontece que naquela época, nos anos 60, 70, um cara na África tinha descoberto uns fósseis esmigalhados. E aí ele fez uma tese completamente fantasiosa da cachola dele, que aquelas criaturas, aqueles primatas tinham sido dizimados, trucidados, né, por um tipo, né, por um antepassado nosso, que era estupidamente violento, assassino. E aí ele viajou na maionese, né? Aí nasceu a ideia de que todos os primatas são santinhos, uns anjinhos, olha como o chimpanzé é fofo, que belezinha. Tinha acabado de sair um documentário sobre os chimpanzés, que os chimpanzés eram um mimo, eram uma graça, olha que carinhas e tal. Todos os primatas eram legais, exceto o nosso antepassado, que era um absoluto homicida, perverso, né? Então nós seríamos descendentes do Killer Ape. Ah, nossa, pronto, muita gente delirou, né? Nós somos, na verdade, macacos assassinos, né? Se a gente não for controlado, preso, censurado, a gente, né, imagina, sai matando. Pois bem, em muito pouco tempo essa tese foi desbancada. Primeiro porque perceberam que a arqueologia que ele estava fazendo ali, ou seja, o que foi nem sei que diabo que ele estava fazendo, a paleontologia que ele estava fazendo era de Araque. O cara estava colocando conclusões ali completamente fantasiosas. Como essa história dos chimpanzés, a grande especialista em chimpanzés, que eu esqueci como é que chama, Jane alguma coisa, ela mesmo percebeu que ela estava equivocada quando ela viu fêmeas chimpanzé matando e comendo filhotes chimpanzés de outras fêmeas, né? Ou então, de repente, chimpanzé se vingando, arrancando os testículos de um outro. Bom, cara, é coisa do poderoso chefão. Opa, pensando bem, né? E no que ela percebeu isso no chimpanzé, ela falou, parou essa história de que nós somos um único primata violento. Não, tá cheio de primata violento por aí, para com isso. E aí começa uma outra linha dizendo que a gente talvez tenha mais a ver não com os primatas homicidas, mas com os primatas que têm compaixão, que têm uma organização social um pouco menos. Na verdade, a impressão é que estamos no meio do caminho, né? A gente tem um pouco dos dois, a gente tem um pouco do bonobo e um pouco do chimpanzé, são dois extremos interessantes, a gente está aqui no meio. E aí, bom, isso é extremamente interessante, e aí para completar de novo, uma coincidência total, um artigo aqui num site de ciências, voltando para essa história do Science News, tentando explicar por que há 100 mil anos atrás, há 200 mil anos atrás, tinha um monte de tipos humanos, a primeira estimativa de uns 9, né? Você tinha os Neandertal, você tinha os Denisovianos, você tinha não sei quem, tinha vários aí, primos nossos circulando por aí. Quando chega 10 mil anos atrás, só sobrou nós. Ah, o que aconteceu? E uma das hipóteses aqui, ele de novo mistura um pouco a história, né, do nosso passado homicida, mas também do nosso passado de cooperação. O que esse artigo mostra é que a gente desenvolveu uma capacidade extraordinária de cooperação, em cima da questão da linguagem, né, do storytelling, das histórias, a gente consegue cooperar melhor, né, consegue planejar melhor, e que a gente teria usado isso em princípio para dizimar as outras espécies. Aliás, uma das sugestões do livro do Bonobo e o Ateu é que justamente a gente, não só a gente, mas primatas em geral, a gente tem sim capacidade de compaixão, né, com os próximos, mas isso não necessariamente funciona para quem a gente não considera próximo. A questão é, e aí vem um processo civilizatório, à medida que a gente se civiliza mais, a gente consegue estender, né, essa compaixão, essa generosidade, né, o altruísmo, inclusive, além né, do círculo mais próximo. Bom, pronto, mas olha só que interessante, né? O livro e mais uns dois ou três artigos falando sobre a história da nossa origem primata, da bondade, etc e tal, pecado, parece muito questão do pecado original, mas na verdade não é. Tem um artigo interessante aqui no Washington Post, interessante, triste, mas que também dá uma ponta de esperança. Triste porque eu não sabia que o grande recife de coral, que é aquela formação simplesmente fabulosa ali perto da Austrália, da Oceania, etc e tal, 50% foi embora por causa de mudanças climáticas, né? Tristíssimo tal. E está todo mundo desesperado para arrumar uma maneira de ressuscitar os corais. E aqui tem uma estratégia extremamente interessante, que é a seguinte: um coral, um recife de coral saudável, ele tem sons que indicam que está tudo bem. Camarõezinhos pipocando, peixinhos borbulhando, né? Um recife que está legal, ele tem uma certa trilha sonora, por assim dizer, que é a soma dos, né, dos ruídos, né, das criaturas que estão ali, né, felizes da vida. O que acontece? Eles gravaram os sons de um recife saudável, foram num recife que estava morto, colocaram alto-falantes à prova d'água e botaram para tocar, né, fizeram ali uma leve, né, pegadinha, colocaram para tocar ali os sons de um recife saudável. Resultado, boom, atraiu um monte de peixes. Atraiu um monte de peixes. Aumentou, sei lá, 50%, sem mais nem menos, do fluxo de peixes interessados por ali, né? Acho que eles ouviram o barulho da festa e veio todo mundo. Aí você fala, bom, aí os caras chegaram, viram que não tinha ninguém e foram embora, então não, né, foi pegadinha, foi só um truque. Não, na verdade parece que grande parte das criaturas tende a ficar, e isso acaba colaborando para fortalecer e para refazer, renascer um coral que estava abandonado, que estava deserto. Olha que interessante, como eu não podia imaginar que um dos fatores de sucesso, né, de atratividade de um recife de coral fosse justamente a trilha sonora. Eu estava ontem ouvindo, conversando com gente que é mergulhador, e fala, ai, nosso bom de mergulhar é o silêncio, até a página 3, é você que não ouve o que deveria ouvir. O que mais que tem de interessante aqui? Tem um artigo, eu vou, o resto acho que eu vou deixar para amanhã. Deixa eu ver, tem essa história do Facebook, da inteligência artificial, acho que eu vou deixar para amanhã. Tem um artigo bastante decepcionante, não é surpresa, mas de qualquer maneira entristece. Singapura, que é um país que muita gente, né, venera porque é próspero, organizado, etc. e tal, na verdade ele tem direitos civis bastante limitados. É uma ditadura, sei lá, uma ditadura aparentemente limpinha, né, mas não é exatamente uma democracia como a gente gostaria que, né, de viver, é, pelo menos eu. E aí o que acontece? Eles passaram uma nova lei de controle de informação e fake news, blá blá blá, e o que acontece, eles obrigaram o Facebook, falaram, Facebook, é o seguinte, saiu um artigo aí, né, de uma organização, de uma ONG, denunciando coisas horrorosas que o governo faz, você vai ter que dizer que esse negócio é fake news. A questão é fake news ou não é? Né? Uma ONG pode ou não publicar um relatório, né, uma investigativo sobre atividades do governo, aí o governo diz que é fake news. Quem disse que é fake news? Pois bem, o Facebook arriou as calças e colocou um alerta naquela notícia dizendo que era fake news, segundo as fontes do governo. Ok, não precisa dizer, adivinha a minha cara, imaginem, se bem que não tem graça nenhuma imaginar a minha cara, né? Pois é, eu venho discutindo aqui faz tempo, já acho que o último episódio até foi um pouco mais enfático no assunto, que é se um país tenta entrar se uma corporação, se uma empresa tenta entrar num país que não é democrático, até que ponto ela tem que ceder ou deve ceder a leis que não necessariamente são democráticas. Pois bem. Então agora só para, depois dessa coisa broxante, né, só para começar a semana, um outro artigo que me deixou bastante impressionado, o título era assim, Ascensão e Queda, não, a Queda e Ascensão de um Império de Spyware. Spyware são aqueles softwares que servem para espionar pessoas, certo? Aí o que acontece? Que foi bom lá, vamos falar de russos, né? Vamos falar de alguma coisa israelense. Não, na verdade, era uma empresa chamada The Hacking Team, né, que era italiana. Italiana. O que acontece? Alguns anos atrás, a casa caiu, né? Veio à tona que eles estavam vendendo produtos de espionagem para governos ditatoriais, etc. e tal, e aí eles caíram meio em desgraça. E aí o artigo conta sobre esse tipo de solução que chama RCS, Sistema de Controle Remoto, que em princípio conseguem infectar um celular sem que você perceba, e eles extraem todas as informações possíveis. Pois bem, eles estavam vendendo isso a torto e a direito para todas as ditaduras do mundo, para elas espionarem jornalistas, ONGs, ativistas, a oposição, vendendo como se não houvesse amanhã. Pois bem, a casa caiu, essa empresa italiana meio desmantelou, né, começou a ficar chato, né, olha que engraçado, ficou, os estudantes não queriam mais trabalhar lá, né, e agora eles estão lançando de novo a empresa e com outro produto que aparentemente consegue infectar sem deixar vestígios 99% das plataformas por aí, o que inclui Linux, macOS, iOS, Android, o negócio infecta qualquer negócio e consegue sugar todas as informações possíveis, e você consegue usar tudo isso usando lá um painel de controle para sugar informações e tal. E aí o cara vem com um papinho que não, agora a gente só vai vender isso para forças policiais, né? Agora, antes ele devia vender para qualquer coisa, né? Mas aí, bom, como é que você garante que isso não vai ser usado, né, para abusos? Aí o cara dá uma resposta meio sabonete. A questão é, e isso serve para todos vocês aqui, cara, quem trabalha num troço desse sabe, no fundo sabe, que você está trabalhando para uma coisa sórdida, que você está apoiando algum negócio completamente indefensável por dinheiro. A questão é, e aí fica a escolha de cada um, você vai apoiar isso, você vai denunciar isso, você vai fechar, né, os olhos, vai fechar os ouvidos? Em algum lugar no fundo do seu coração tem alguma coisa que se revolta, e eu acho que está na hora da gente começar a escutar isso. Aí eu termino com um artigo do que saiu no New York Times, do David Brooks. David Brooks é um jornalista, autor meio polêmico, mas tudo bem, eu até já recomendei um livro dele no Leia Vale a Pena, em que ele fala sobre o animal social. Na verdade, ele tem um artigo aqui que é interessante, em que ele mostra que quando a gente pensa no ser humano, a gente pensa na razão e a emoção, o corpo versus a alma. Ele fala, cara, para, né? Na hora que você começa a analisar, essas coisas não são divididas de maneira clara. Então eu falo assim, não é que quando, olha, eu vejo um urso correndo na minha direção, aí eu sinto medo, aí o meu coração dispara, aí eu saio correndo. Cara, não é assim que acontece. Na hora que você vê um urso, teu coração dispara, você sai correndo, e aí depois o cérebro fala assim, olha, eu acho que você está com medo, né? O corpo reage antes da sua consciência. Ele chama a atenção também que muitos dos seus estados de espírito, por exemplo, depressão, humor, alegria, tem a ver com as suas vísceras, que eu estou careca de falar aqui, que o nosso microbioma, no nosso intestino, ele é conectado ao cérebro por um nervo enorme, que é o nervo vago. Então, boa parte do seu bem-estar, das suas emoções e mesmo da sua saúde mental depende, meu caro, da barriguinha, né? Não necessariamente da sua CPU maravilhosa. Então é um artigo interessante que serve um pouco de introdução para a gente perceber que muitas das dicotomias que a gente cresceu, né, acostumado a imaginar, a pensar, elas na prática não fazem muito sentido. Né? Que você não consegue. Aliás, isso até era uma treta minha com o pessoal da Singularity. Eles queriam fazer um upload da sua mente, como se a sua mente fosse só dados, né, de uma CPU, de um computador. Acontece que não dá para você imaginar, né, você existir como ser humano sem toda essa conversação entre as suas vísceras, entre o seu corpo, entre os seus hormônios, a gente é muito mais do que um cérebro, né? A gente é muito mais do que a CPU. Sem o resto, a CPU não consegue fazer muita coisa. Raríssimos, esse foi um episódio um pouquinho mais curto. Eu espero que eu tenha tempo para publicar os links todos, mas eu acho que vai dar tempo sim. E amanhã eu conto como é que foi esse evento da SAP, acho que vai ser interessante. Eu nunca havia participado antes. Raríssimos, um grande abraço e até amanhã.